Ora, sejam muito bem-vindos à quinta temporada de Old Gamers, o vosso podcast semanal de videojogos. Nós estamos de regresso depois de umas férias revitalizadoras, não diria, Gil?
É correto, umas férias bem merecidas, que deu para repor as energias.
E tu, como sempre, escolheste Bora Bora, não foi? Como teu destino?
Como sempre escolhi Bora Bora. É bora trabalhar e não te queixes. faz parte. Qual é que foi o teu destino paradisíaco? Foi Grécia, já sei.
Opa, sim, é verdade, um dos meus destinos foi Grécia, mas isso não foi férias, pá, foi em trabalho.
Foi em trabalho, ok.
Mas em férias será Egito em breve, portanto aproxima-se aí também uma grande aventura, na qual a Nintendo 3DS será uma das minhas principais companhias e o Monster Hunter Generations.
categoria.
Muito bem, olha, tivemos muitas mensagens de nossos ouvintes a perguntarem onde é que vocês estão, precisamos de vocês, o mundo não faz sentido sem os old gamers, o que é que eu irei fazer agora durante as minhas tarefas domésticas, sim, estou a falar para ti, Luís, e a pedido de várias famílias e de vocês todos. Aqui nós estamos novamente para mais uma temporada, que nós esperemos seja bastante boa, pelo menos igual, vamos tentar ter o mesmo nível que a última temporada, que por si só foi fantástica. Antes de mais, nós vamos fazer as introduções do costume, portanto eu comigo, caso ainda não tenham percebido, tenho o meu estimado e caro colega e amigo Tiago Carvalho, treinador de nadadores tetraplégicos. Como é que estás, Tiago? Tudo bem?
E então? Está tudo bem, André, e contigo? Como é que estás?
Também. Tens posto esta malta a nadar ou quê?
Opa, tenho posto esta malta a nadar com o músculo das orelhas.
Há tempos a cumprir. Há tempos a cumprir.
Há tempos a cumprir e eles cumprem bem os tempos, que eles já têm aquelas orelhas bem desenvolvidas. Pronto. É o que é. Não conseguem salvar submarinos, mas olha... Mas pelo menos conseguem chegar ao fundo da piscina e voltar para trás.
Tinha de vir esse tópico. Será que eles também... isto é muito mal de se dizer, não o vou fazer.
Não.
Vamos avançar.
Pronto. Comigo tenho o André Leitão, que é um desenvolvedor de caixões aquáticos. Como é que estás, André?
Eu a pensar que íamos avançar em frente. Opa, estou bem.
E vamos?
Estou bem,
então,
tenho
continua.
Estou muito bem, pá.
Sempre em frente.
Eu estou muito bem, sempre em frente.
Ganhaste
e para baixo,
milhões,
né?
Não foi? E para baixo, claro.
E para baixo.
Quanto mais profundo, melhor.
Estou muito bem.
Saiu outra sorte grande, não foi?
Sim, acabei de fechar um patrocínio com a Logitech, que é a marca do comando.
Pá, eu acho que tinhas de acomodar era esse patrocínio, em vez de ser da Logitech, tinhas que passar para a Sony, porque os da Logitech têm um problema grave ao final de 4 mil metros de profundidade, deixam de funcionar.
Pensei que ias dizer que eles vinham com o analógico estragado, só carregava para baixo automaticamente, não é?
Não, mas isso já é quando ele começa a perder o sinal. Quando começa a perder o sinal, os analógicos avariam até os botões.
Muito bem, olha,
portanto, eu acho que é
como diria Ricardo Araújo Pereira, o humor existe para nos rirmos das tristezas. E posto isto,
claro,
sejam
claro.
Então muito bem-vindos ao primeiro episódio da quinta temporada de Old Gamers.
Gosh, don't you old gamers wear pants?
You love video games, that's red.
Old gamers, I am the danger.
Que te vem me buscar?
Old gamers, hot smash!
Old gamers took the dark side of the force.
Adrian, the old gamers are here.
Pikachu, Pikachu.
Robin, let's go. This podcast will start soon.
Old gamers, here comes a new challenger.
O mundo está envolto num perigo iminente que culminará na sua inevitável destruição. Quem chamará a raça humana para o salvar? Os bombeiros? O exército? O James Bond ou o Ethan Hunt?
A polícia?
A polícia? O super-homem? O Bruce Willis a fazer de petroleiro que numa semana aprende a ser astronauta para ser petroleiro no espaço? Deus? Não. Vamos chamar 5 adolescentes repletos de acne e peritos em pecar até, vestidos em spandex colorido com capacidade de invocar um robô gigante que foi responsável pela destruição de muitas carteiras de pais nos anos 90. E não só. É verdade, hoje falamos do infame jogo para a SNES e Mega Drive, que adaptou o filme de Almighty Morphin Power Rangers. Em 1993, estreia na televisão norte-americana uma série que dava poderes supremos a 5 adolescentes cheios de vontade de distribuir pancadaria em todo tipo de monstros humanos e não humanos, também há esses. Liderados pelo alienígena Zordon, que lhes confere os poderes sobre-humanos que eles têm, os Power Rangers têm de proteger o planeta Terra dos infinitos planos maléficos da vilã Rita Repulsa. Com o sucesso estrondoso da série de televisão, a 20th Century Fox investe num filme próprio que toma muitas liberdades criativas com a história canon da série e liberta um novo vilão aos Rangers, Ivanhoe. A Saban não adormeceu à sombra da bananeira e, claro, com o sucesso de consolas como a SNES e a Mega Drive, lançou o jogo com o mesmo título do filme, baseado nos conhecidos side-scrolling beat-em-ups de arcadas como, por exemplo, Streets of Rage, Final Fight ou Double Dragon. Gil, antes de irmos ao jogo em si, conta aí como deste de caras com esta série incrível que acredito que tenha marcado a tua adolescência tanto quanto marcou a minha, pá.
Pelo que me recordo, mesmo na altura que quando estava a preparar o episódio, foi naquelas manhãs de fim de semana em que a gente acordava cedo, porque já estava habituado a acordar cedo para ir para a escola, e o que a gente fazia de diferente era ligar a televisão e esperar o Boireré, que era o programa que dava na altura na SIC.
Com a Ana Malhoa.
Com a Ana Malhoa, exatamente. E em que, pá, pronto, quando os desenhos animados começaram, que nem eram desenhos animados, era uma série com atores reais. Quando começou, pá, puxou muito do meu interesse de ver, porque era, pá, algo fora de série. Quem estava habituado a ver o Michael Knight e o Esquadrão Classe A, não é? O A-Team, que é como conhecem. Ter aqui 5 adolescentes que têm... poder de se transformar e lutar contra os lamas, né? os gajos mais básicos. Os gajos mais básicos podia haver com um barulho muito simples. Não sei porque é que eles chamavam lamas e pareciam uns perus a fazer barulho. Então eu...
fazia assim.
Eram uns perus chamados lamas, vestidos cinzento, que por sua vez a roupa era igual à dos Power Rangers, só que eles eram cinzentos, não tiveram uma cor digna de serem brilhantes. Pá, acho que foi uma série espetacular. Quando o jogo saiu, também foi outra coisa que tive logo interesse em jogar, pá, porque era, é como tu disseste bem, marcou a nossa infância, pelo menos a minha marcou, porque tive inúmeros bonecos dos Power Rangers, tive as armas deles, todos eles, desde a amarela, a cor de rosa até ao verde. Pá, não sei o que é feito disso, mas deve andar para lá perdido.
Pá, nós já tínhamos falado no episódio da temporada anterior que tínhamos aqueles bonecos, pá, que era muito fixe porque mudava a cara, né? Tinha os gajos com a cara normal e depois a cabeça rodava, portanto havia duas cabeças no boneco. E aí a gente carregava no botão nas costas e basicamente ele trocava a cabeça rapidamente e era como se ele estivesse morfado. Que era estranho, pá, porque o que acontece na série é, eles estão normais, não é? Com a roupa normal deles, e de repente morfam-se e ficam com a roupa. Tu ali no boneco tens basicamente um gajo morfado, mas sem o capacete. Ou seja, basicamente o que acontecia era punha-se o capacete.
Mas davas sempre o berrinho, não é? Dismorphin time!
Exatamente.
Carregavas.
Muito bom.
Hoje é um dia muito estranho. O
que fazemos agora?
O Zordon disse que estes morfo-poderes iam ajudar-nos. Vamos a isso.
Mastodon.
Pterodáctilo.
Triceratopo.
Tigre-dente-de-sabre.
Tiranossauro.
Power Rangers!
Zordon, conseguiram! Mas metamorfosearam-se!
Pá, pronto. Do qual, do, nos Power Rangers. Já sei que o teu Power Ranger de eleição era o Power Ranger vermelho, não é? Era o teu e toda a gente.
Epá, não sei,
até
meu.
Até aparecer
eu não
o sensacional
tinha...
verde.
Não, pá, mas por acaso não, não o vermelho não era uma dileição. E se queres te diga, não tenho
nenhuma
então
dileição.
Tu não
tiveste infância? Pronto,
opa, não,
os
não,
Power
não tinha,
de toda a gente
não tinha,
ao vermelho.
Não, não é isso, pá, não tinha, não tinha mesmo. Olha, imagina, o vermelho é o que tu dizes, é aquilo que toda a gente curtia, pá, mas eu nunca... Eu acho que se eu tivesse escolhido talvez fosse o azul. Opa, mas seria mais pela cor, estás a ver? Porque o azul é a minha cor favorita. Porque imagina, o vermelho é o que tu dizes, é o que toda a gente gostava, pá, era a cena mais banal. Depois tinhas o verde, que ainda era tipo o vermelho em esteroides, que é tipo aquele que ainda toda a gente gostava mais ainda, não é? Que é o gajo que aparece. Opa,
o vermelho em esteroides.
Sim, basicamente é isso. Opa, depois tinhas, as raparigas.
O cor-de-rosa, opa,
que,
depois tinhas o preto.
Que nós, pronto, eu enquanto homem em si não me identificava tanto, portanto eu a ser um Power Ranger nunca seria daquelas cores, apenas porque não me identifico como mulher e, opa, portanto acho, a escolher seria o azul, mas eu gostava deles todos, ou o preto, também era fixe, mas honestamente, olha, por acaso é daquelas cenas, e se, por exemplo, se me perguntaste também, Tartarugas Ninja, não tenho assim um favorito, pá, tenho que pensar muito bem, tipo, vou mais pela arma, estás a ver, que eu gosto do pau, mas eu, se queres te diga, é isso, olha, tipo, vou, não tenho, há séries que não tenho um gajo favorito, DA Team, não tenho um gajo favorito ali no meio, para muitos é o Murdoch, não é?
Pois, exatamente.
Pá, só que entre o Murdoch e o Mr. T, que também era muito fixe, opa, o velho de cabelos brancos e de charuto, não é?
Não, tinhas o Mr. T, acho que era o ideal.
E o Mr. T era épico, pá, tinha assim saídas brutais. Pá, mas e aí, tipo, o Power Rangers encaixa-se num desses grupos em que eu não consigo identificar um que eu diga, pá, este é o meu favorito. Opa, não é por mal, mas por acaso não tenho essa... Gostava muito de ver a série, o caraças. Pá, torcia por eles todos, não sei.
Claro, claro. É normal, eram os Power Rangers.
Opa, isto é...
Aqueles que davam aqueles saltinhos impecáveis e depois havia aquelas explosões magníficas quando eles cortavam alguém com uma faca ou davam uns tiros ou caralho.
Pá, sim,
e eles atiravam-se para trás, havia aquelas explosões magníficas.
Exatamente, que tu hoje em dia vais comprar uns fogos de artifício aos 300 e fazes uma cena melhor, não é?
Yeah, pois, agora é, nesta altura é. Tens acesso ao fogo de artifício, na altura não tinhas, era tudo controlado.
Exatamente.
E então, para não aleijar os atores... Eles faziam ali uma coisa mais real.
Não, pá, eu vou-te dizer.
Que mesmo no filme que saiu este ano para a Netflix, pá, vai encontrar a mesma coisa.
Sim, pá, mas aí é propositado, não é? Esse filme, nós já lá vamos, mas esse filme tem um orçamento tem um orçamento umbilical. E pá, mas mas faz, é propositado, não é? Aquilo é mau de propósito, que eles querem mesmo homenagear a série como era, não é?
Claro.
E está fixe, pá, é o quê? Pá, em termos visuais, não queria ser muito bruto, mas sim, não é? Pá, um gajo adorava aquilo, e quer dizer, eu hoje já tentei ver e já não consigo, por acaso, mas um gajo, pá, não, nada apaga. Que aquilo foi incrível e um gajo vibrava imenso com os Power Rangers, não é? Portanto, teve o seu lugar e tem o seu mérito, não é por isso,
claro,
claro. Poça, foi importantíssimo. Olha, eu descobri isto, era filho único na altura, estava na primeira casa com os meus pais, uma casa que hoje em dia ainda adoro e tenho imensas saudades daquilo. Opa, e guardo muitas memórias fixas de lá. Muitas delas eram o meu pai a gravar em VHS os filmes do 007, que começavam tipo às 11 e tal da noite, para a gente ver no dia a seguir à hora de jantar, e vi os filmes todos do 007 com ele, os Goonies, uhum. O Indiana Jones e tudo mais. Pá, e no meio dessas coisas, os meus pais decidiram colocar pela primeira vez Satélite, porque na altura ainda não havia estas coisas das TV cabos e não sei o quê, mal tinha. Que nasceu assim uns anitos depois de nós. Não havia, pá, isto. E nós o que apanhávamos era o Cartoon Network em inglês e vimos os bonecos e era se queríamos. E mal. Yeah. E mal. E todos contentes. E todos contentes. Pá, e de facto, eu acho que cheguei a apanhar um outro episódio do Power Rangers, ainda assim, versão americana. Pá, e depois começou a dar na SIC. E aquilo foi com lance total desde o início, porque é uma coisa altamente uhum. fora daquilo que estavas disposto a ver. E depois, tu enquanto criança que eras exposto aos heróis da Marvel e aos super-heróis, nós vivemos numa época, hoje em dia, em que tu tens todo um universo cinematográfico de Marvel, não é? Ou seja, há muita gente que é fã de Marvel e conhece todos, ou a maior parte dos super-heróis da Marvel, as ligações entre eles, as micro-histórias que acontecem naquele universo, e nunca leram uma banda desenhada na vida, ok? Nós, na altura, não havia filmes de super-heróis, isso não era uma cena. Era uma cena que estava a começar a aparecer com o Tim Burton, que fez o primeiro Batman com o Michael Keaton, estava a aparecer com o super-homem do Christopher Reeves, mas era uma coisa muito, era one shot, não tinhas filmes de, e depois os que tentavam fora da caixa, aquilo eram sempre flops. Por exemplo, o filme da Super-Mulher, aquilo é um flop autêntico, não é?
Sim.
E tu tens ali muita coisa, e depois tens os filmes, os próprios filmes do Batman entraram num descarrilo total, depois até arrebentarem com o Batman e Robin, em que tens os fatos altamente sexualizados e o como Amilos e o George Clooney a pagar com um cartão de crédito da Mastercard do Batman. Pá, até que momento em que a única coisa que se salva nesse filme talvez seja o Arnold Schwarzenegger com o Mr. Freeze, está incrível, não é?
O Mr. Freeze, e
E o Jim Carrey, claro,
como
o grande Jim Carrey, sim, concordo. Se bem que o Batman Returns eu ainda curto ver, porque tens também o Tommy Lee Jones como Two-Face, não é? Que também está muito fixe.
Exatamente.
Opa, mas não havia filmes super-heróis, ou seja, nós o que tínhamos acesso em termos de super-heróis eram bandas desenhadas. Então, quando aparecem os Power Rangers, basicamente as pessoas têm de compreender que aquilo para nós era como se fosse o que a Marvel é. Claro que é uma comparação muito fora, não é? Porque não tem nada a ver em termos de qualidade nem nada, mas era um bocadinho o que nós queríamos ver na televisão com atores a sério, porque aquilo não deixava de ser um super-heróis em live action, não é? E era o que a gente gostava de ver, era tipos normais com que a gente se identificava. Portanto, nós éramos crianças, mas eles ali eram adolescentes, andavam na escola, etc. Pá, portanto, havia um grau de identificação muito grande. E nós víamos eles a transformarem-se em super-heróis e a lutarem contra forças do mal. E só por ser isso em live action, e ser uma coisa tão fora, que a gente já vai falar da origem dos Power Rangers, vinda do Japão, epá, aquilo despertou logo a curiosidade e foi, claro, toda a gente na escola falava daquilo. Pá, e eu sei que tu também adquiriste um bem essencial material. Bem essencial material. Parece, vou agora falar de pão. Não, vou falar de pão. Nem de leite. Eu sei que tu adquiriste um bem essencial material igual ao meu, pá. Que tu já me confidenciaste isso. Sabes o que é que eu estou a falar ou não?
Ok, do coisa para um gajo se transformar.
Exatamente.
Do Morphin Time.
Onde é que tu compraste isso?
Opa, eu não comprei, ofereceram. Isso foi
que grande sorte.
Foi num aniversário. Foi a minha madrinha que me ofereceu juntamente com o Power Ranger Vermelho.
E que grande sorte.
Já, epa, mas
eras bem tratado.
E aquele tinha lá as moedinhas. Ui,
exatamente. Exatamente.
Chateava sempre a cabeça à mesma pessoa até que me darem. E então as moedas de transformação tinha várias, pá, nunca me consegui transformar, nunca consegui chegar aí ao ponto de me conseguir transformar num deles, mas pronto, mas depois também tendo as armas e tudo, basta uma camisolinha de cor e siga para o pátio, que os ninjas vêm de todos os lados, mano, e a gente tem que arrumar com eles, que ninguém vai ficar com o meu pátio.
Opa, eu pronto, para pôr as pessoas em contexto, basicamente, Para quem não conhece os Power Rangers, que é normal porque já estamos já pertencemos a uma geração anterior
e já pode haver que malta. Os Power Rangers evoluíram, a série dos Power Rangers evoluiu com o tempo. Não é? Há uns anos atrás chamava-se Morangos com Açúcar. Em vez de eles se transformarem, faziam bandas de música.
Mas o que eu estava a dizer, pá, basicamente o que aconteceu nessa altura foi que a minha avó estava a lidar com uma situação grave de diabetes e nós tínhamos de fazer muitas viagens. Eu na altura vivia em Ceia, de Ceia para o Porto, e eu viajava imenso. Pá, e os meus pais no Porto levavam-me sempre ao Toys R Us e normalmente trazia sempre um boneco ou uma coisa assim. Tive uma infância feliz, felizmente, e os meus pais também foram incríveis como os teus foram, e também um tipo às vezes tem que dar valor a essas coisas, e eles levaram-me lá, pá, e eu já tinha visto aquela porcaria na última viagem que eu tinha feito ao Porto, e eu vim a pensar naquela porcaria na viagem de carro. Pá, vim mesmo a pensar, porque eu na altura não tive coragem de pedir aos meus pais, porque aquilo, eu nem tinha muita noção de dinheiro, estamos a falar numa época em que aquilo ainda era em escudos, mas eu estava a pensar, epá, aquilo é muito caro, eu nem sequer vou pedir isto aos meus pais, e eu não sabia que aquilo era caro, aquilo tinha uma aparência de ser muito caro, porque era uma caixa grande, tinha o mecanismo que os Power Rangers usam para fazer o morphing, mesmo em tamanho real, não é? E depois tinha as moedas todas do poder para tu escolheres qual Power Ranger haverias de ser. Epá, e aquilo vinha com pilhas, porque aquilo dava luz e efeitos sonoros, aquilo fazia mesmo a cena da série e abria o caraças. Epá, e na segunda viagem eu falei com o meu pai e eles compraram. Epá, e no dia a seguir eu ia ter aulas, andava na escola primária em São Romão. Epá, e a primeira coisa que eu faço é levar aquilo para a escola, e chego lá de manhã, está a turma toda sentada, meu. Eu às vezes também gostava de dar nas vistas, era só às vezes, exatamente. Epá, e eu disse ao professor, eu tenho aqui uma coisa para mostrar, e fui mesmo para a parte da frente da turma, virem para a turma toda, e disse, it's morphing time, e liguei aquela cena, estás a ver, e o pessoal, ainda me lembro, meu, o pessoal, as raparigas não, é que as raparigas olharam para aquilo e foi tipo, pá, tu nunca na vida vais ter namorada, e acertaram, está certo. Acertaram, mas todos os rapazes levantaram-se ontem comigo, ei, não sei o que, pá, a minha volta, estás a ver? E a minha prof, claro. E a minha prof nem região, a minha prof até ficou contente, foi dizendo, pá, nem sequer vou parar isto, estou aqui todos contentes, e pá, ia malta à minha volta a ver aquilo e não sei o que, pá, e aquilo era brutal porque dava as luzes e fazia mesmo o som do Morphing Time e não sei o que. Pá,
eles todos à tua volta a mexer-te nas orelhas e a lamber-te o dedo mindinho enquanto tu choravas só de um olho.
Eu, epá, porquê que a minha meia está pendurada no teto? Não interessa. Tenho uma cena de Sport Ranger. Mas isto para vos dizermos, malta, que estão a vir aí desse lado, que de facto os Power Rangers foram importantes para nós. Para quem da nossa idade ou até mais velho também se vai identificar com isto. Para quem não é da nossa geração, pá, pesquisem isso no YouTube, vão achar ridículo, e de facto é.
A gente vai meter no Facebook e no Instagram os utensílios que a gente tinha.
Pá, sim,
desde
sim,
o Megazord,
sim.
Desde o Megazord, sim, sim, até aos transformadores.
Pá, olha, bom segue para a gente explicar então aqui um bocadinho o que é que são os Power Rangers.
Não perco a minha entrada triunfal! Destruir o próximo planeta.
Alpha Rina fugiu, teleporta os adolescentes.
Então, malta, basicamente, isto resumindo a história, tu queres resumir a história, Gil, de uma forma muito curta para fazeres aí uma sinopse do que é que se passa nos Power Rangers, para as pessoas estarem em par.
Os Power Rangers... 5 elementos, 5 não, 4, vamos falando de 4 elementos, como vocês já sabem, têm cores específicas, vermelho, amarelo, azul, preto e cor de rosa, em que quando eles estão a lutar, seja contra o mal que for, por incrível que pareça, o mal vai se transformar num mal gigante, e então o que é que os Power Rangers também vão ter que fazer? Vão ter que arranjar umas máquinas que se chamam os Zords, e vão ter que transformar-se num Megazord. Megazord esse, que é um robô que juntam-se todos os robôs deles, todos os Zords deles, e fazem um robô gigante, em que tivemos o privilégio de ter um brinquedo desses, que também é espetacular, porque consegues ter os Zords todos e consegues montá-los todos para fazer o Megazord.
Sim.
E depois o Megazord só fazia um ataque. O Megazord
Epá, desculpa, é uma pá, série, desculpa,
não sei se te lembras disso.
Eu não quero tornar este episódio deprimente. Epá,
mas é verdade, mano. Ele só fazia um ataque, o Megazord.
É, mas não é isso, pá. É que vem aqui uma memória muito triste, pá. Agora é que eu estou a chorar sobre o olho.
Epá,
vou partilhar isto. Vou partilhar isto contigo e com os restantes elementos deste auditório. Epá, então, o Megazord era super difícil de se ter em boneco, não é?
Porque
basicamente. Aquilo,
eu tive, caraca.
Porque aquilo é assim. Cada Power Ranger, como o Gil estava a dizer, tem um robô, não é? Então, basicamente, o boneco era incrível porque vocês tinham de adquirir. Os vossos pais tinham de adquirir, não eram vocês? Tinham de adquirir os robôs de cada Power Ranger e depois aquilo era tipo Transformers, dava para montar e fazer o robô gigante. E eu chateei muito os meus pais para conseguir ter isso. E quando realmente tive, decidi levar para a escola. E apareceu um tipo que era mais gordo, mais alto do que eu, e disse: tens aí um robô muito giro, ó Pacóvio. E eu, sim, sim, e continuei a brincar. E ele espetou-me um sapo e disse: agora é meu, hahaha. E levou-me o Zord.
Numa cardíaca.
Assim, e eu, pá, eu não tive coragem de dizer aos meus pais que isto tinha acontecido e simplesmente disse que tinha perdido o brinquedo.
Bom, mas é um
mas foi roubado e eu chorei muito.
Ei, e não te transformaste num Power Ranger, não deste uma coça nesse gordo?
Pá, não. Foi nesse momento que eu percebi que Deus não existia, percebes? Porque se Deus existisse, ele dava-me poderes tenebrosos nesse momento para eu me transformar num ser mais alto e mais gordo do que ele. Conseguir ter ser mais forte, mas não aconteceu. Desculpa, continua, Gil, o Megazord tinha só um ataque, não é?
Pronto, deixa que eu te diga que esse Megazord do tal que tu estavas a falar, os meus pais não adquiriram um a um, quando eu pelo menos abri juntamente com o meu irmão no Natal lá em casa, era uma caixa gigante com as peças todas para montar o Megazord, ou seja, conseguias ter todos os Zords deles e depois montavas todos só num. Voltando à série, o Megazord é tudo muito bonito, é um robô muito grande, mas só faz um ataque, ou seja, leva dois chocos, fazem ali umas explosões bonitas, usa a espada, acabou. O vilão acaba sempre por morrer com uma espadada, e quando o Megazord via que não conseguia dar a espadada, tinha que vir os Zords dos outros Power Rangers, ou do verde ou do branco, para ter mais força, para complementar aqui a força do Megazord.
Pá, exatamente. Pá,
basicamente é isto, ou seja, nós esperávamos, sei lá, 30 minutos, 40?
Não era tão grande os episódios. Não era tão grande, 25 minutos.
Acho eu. Para o final da série, para ver as transformações, em que eles, já não me recordo como é que estes faziam, Para chamar o Megazord. Sei que havia o do verde, ele tocava a flauta, e vinha o Megazord, não sei de onde, vinha do mar, do meio do mar, e o caralho. Outros vinham, eu não sei onde é que ele escondeu. Onde é que ele escondeu o Megazord? Agora eles vêm do espaço, na altura vinham do meio do mar e tal. E digo-te uma coisa, a infância fica marcada, mas são boas marcas, é preferível ver isto do que estar a ver morangos com açúcar.
Pá, assim, olha, para completar a tua história, então para a malta também perceber a origem disto, então, basicamente a história começa quando uns astronautas, isto é logo no primeiro episódio que vocês veem, malta, uns astronautas libertam na Lua, pá, sem querer, opa, vamos chamar-lhe uma feiticeira alienígena. Na realidade ninguém sabe muito bem o que é que ela é, mas era uma senhora de idade tenebrosa chamada Rita Repulsa. Pronto. E basicamente o objetivo da Rita Repulsa é depois de ter quinado estes dois astronautas, paz à sua alma, é de facto destruir o planeta Terra e toda a vida que existe. Então, o que é que acontece? No planeta Terra nós temos um tipo chamado o Zordon, não é? Que tinha aquele robô que eu ajudava, que tá lá na base, pá, não me lembro do nome do robô, por acaso. Pronto. E pá, ele conhece a Rita Repulsa, eram arquinimigos, vá-se lá saber porquê. Não há muita lógica no Power Rangers. E basicamente ele decide escolher 5 adolescentes do planeta Terra que tenham um bom coração, e concede-lhes umas coisas que são as medalhas do poder, as moedas do poder, peço desculpa. E basicamente o que as moedas do poder permitem é fazer com que eles se transformem nos tais Power Rangers que tu estavas a falar há pouco, que basicamente são fatos coloridos em spandex, e eles, porque eles lutam igual, porque eles já lutavam bem. Tu vês muitas das vezes eles a lutarem sem o fato, e eles lutam tão bem quanto lutam com o fato. Portanto, sim, basicamente sim. O Morphin Time, pá, eu não sei se aquilo é só mesmo para ficarem com o fato, mas pronto, vamos assumir
que
o Morphin Time lhes dá o direito também de convocarem os Jords e tudo, portanto acaba por fazer sentido. E basicamente é isto. A Rita Repulsa tem, durante várias temporadas, está a tentar lixar o planeta Terra, e os Power Rangers andam a tentar tramar a Rita Repulsa, e isto continua sempre a acontecer ao longo das temporadas, até depois aparecer outro vilão, que era o Zed, acho eu, uma coisa assim, que era um tipo ainda mais tramado, que foi criado só para a versão americana da série, que na realidade era só uma. Portanto, vamos já tirar isto da frente. Portanto, basicamente, os Power Rangers são uma adaptação da 16ª temporada de uma série japonesa chamada Super Sentai.
Kyuri Sentai! Jurenja!
Epá, e a história disto é absolutamente incrível, porque o que acontece é que temos um tipo chamado Saban, que ele decide um dia ir, não sei se de férias para o Japão ou em trabalho, ele é um tipo israelita, e o Saban foi de férias para o Japão e estava lá no quarto do hotel deitado todo tranquilo a ver televisão, e de repente começou a dar o Super Sentai. Epá, e ele ficou maravilhado com aquilo, ele disse, isto é incrível, isto é uma coisa fantástica, isto ia bater muito forte nos Estados Unidos, e eu não sei se o tipo era produtor de televisão ou se já trabalhava na coisa ou não, mas ele basicamente comprou os direitos do Super Sentai, e o que é que ele fez? Ele comprou os direitos do Super Sentai, veio para a América, contratou atores, aos quais pagava muito pouco. Pá, tanto é que ao final da primeira temporada os atores todos entraram em greve porque estavam a receber $600 por mês por 15 horas diárias de trabalho, uma coisa assim. Era uma coisa absurda. E então basicamente montou uma coisa super low cost, e aproveitou as cenas de ação que eram feitas, que já estavam filmadas da série japonesa, tipo cortou, estás a ver? Comprou os fatos iguais, as cenas todas, pronto, ou até teve acesso, porque ele tinha que comprar lá os direitos dos gajos, e gravou as cenas com os atores, tudo o que era cenas em que não havia fato, gravava com os atores americanos, e cenas para criar em rede e não sei o quê. Então, basicamente, tu o que estás a ver são cenas de uma série diferente. Não é que não é Power Rangers, é Super Sentai. Quando aparecem os atores americanos, já é tipo gravado para a cena. Epá, e depois aquilo era uma coisa, a gente na altura adorava, não é? Não havia melhor do que aquilo, mas tu vês hoje em dia e tu tens muitas sequências de ação que iguais no mesmo episódio, a repetir vezes sem conta. Então no final, nas lutas do Megazord, tu tens para aí uma cena ou duas que repetia-se sempre. Era sempre a mesma, não sei se era o golpe final ou caraças, era a mesma cena igual, Ou seja, investimento zero, os tipos repetiam basicamente a mesma cena.
Era sempre a repetir a mesma cena.
Exatamente. E siga para mim, pá.
E claro, exatamente.
Siga para mim.
E tu vias muito, era nos saltos. Os saltos eram sempre os mesmos.
Pá, sim, porque não, aquilo...
Quando eles davam os saltos, depois de se transformar e saltavam... Por exemplo, eles apareciam no meio do monte, depois davam aquele saltinho que tu vias que é... Ou seja, um monte, pá, com 10 metros de altura. Eles davam um saltinho com uma pirueta, aterravam com uma facilidade, foda-se. E o campo foi grande, quer-se para o Ranger, que é, que eu vou descer as escadas rolantes todas assim. Vou saltar, dar duas piruetas, vou cair em pé. E um gajo às vezes salta 4 degraus, bate e parte o joelho e dobra os joelhos ao contrário.
Pá, sim, tu notas que aquilo, claramente não é americano, não é? É pela forma como é gravado e pelas cenas que são feitas. Epá, e aquilo teve um sucesso enorme e começou a ser uma cena paralela. Epá, e como é óbvio, ele continuou investindo, claro, naquilo. Os Power Rangers ficou fortíssimo, ficou uma máquina de fazer dinheiro. E é aí que acontece na série dos Power Rangers o primeiro grande arco, que é o aparecimento do Ranger Verde, que é o Tommy.
Yeah, exatamente.
Epá, e basicamente o que acontece ali é que na série americana, o Ranger Verde, que é o Tommy, não sei se te lembras disto, mas ele é criado pela Rita Repulsa, porque basicamente ela enfeitiça-o e cria o fato para ele se integrar como se fosse um espião dentro dos Power Rangers. E o tipo consegue invadir lá o centro, destrói depois a base onde está o Zordon e não sei o quê. E é do caraças porque ele consegue praticamente derrotar os Power Rangers todos juntos em combate. Uhum. E até tens um episódio em que ele entra dentro de um Megazord a dar rotativos e porrada neles todos, meu. Ou seja, o gajo era tão poderoso, o Power Ranger Verde era tão OP, que de repente eles estão no Megazord deles, não é? Ah, estamos aqui no nosso Mecha, no nosso Godzilla robótico gigante, estamos seguros. E ele aparece lá dentro e começa a distribuir pancada nos Power Rangers, meu. Pá,
mas depois, nessa cena, recordo-me perfeitamente disso, porque quando estava a preparar o episódio ainda havia algumas cenas dessas. E a parte engraçada é, o Megazord está a 30 metros de altura, a entrada da Megazord, onde eles controlam o Megazord, e ele entra lá, dá rodopios, tipo pontapés no ar e chutes na boca e piparotes nos joelhos, e os gajos saltam do Megazord e aterram no chão, mas com uma perícia do caraco, mano. Aterram e ficam ali a rebolar, parece que estão a fazer croquetes na praia.
Pá, é muito
e depois
bom.
O Ranger Verde salta, dá ali dois redopios, abre o braço.
Pá, sim, essa é a tal parte, asiática, japonesa, nipónica que estava a falar, que são as cenas de ação, nenhuma delas era gravada na América.
Opa, mas...
Pá, os atores americanos eram bons em artes marciais e tudo, até porque eles tinham de fazer, quando eram cenas sem fato, eles tinham de fazer, não é? Portanto, eles eram
porreiros. Claro.
E o Tommy, que se suicidou há pouco tempo, o ator que estamos precisamente agora a falar, que fez o Ranger Verde.
Ranger Verde. Fez o verde e o branco.
O Ranger Verde e o branco, depois, ele era mesmo, acho que era perito em artes marciais. Acho que era mesmo...
Sim, ele ainda lutou MMA não no UFC, mas noutra liga.
Pois, opa, portanto...
E depois ia fazer outro filme também tipo de Rangers, que saiu um filme
no YouTube, não foi?
Estados Unidos. Ou no YouTube, caraca.
Pá, ele fez um...
Mighty Dragon, uma coisa parecida.
Pois, sim. Pá, é a pena porque ele teria entrado neste aqui da Netflix recente e seria muito fixe, mas pronto, pá, é o que é. Do que eu vi, o tipo gostava muito de... Tinha muito orgulho em ter sido o Ranger Verde, sabes? Estava sempre com as cenas dos Power Rangers à volta e gostava muito de falar com os fãs, era muito aberto.
O primeiro grande papel dele foi esse, não é? Foi o Ranger Verde.
Ah, sim, mas sabes que isso não quer dizer nada. Há muitos atores que nestes papéis até depois acaba por resultar mal, porque, por exemplo, o Daniel Radcliffe fez Harry Potter ele já nem consegue ouvir falar daquilo, percebes? E ele próprio disse que não quer, não quer ser identificado com o Harry Potter.
Com o Harry Potter, o Tommy... até eu, se fosse o Harry Potter, também ficava escandalizado, não é?
Opa, são gostos, não é? O que, são, há muitas pessoas que também ficariam escandalizadas por ser o Ranger Verde e não se identificariam isso. Claro. O que é, isso, é precisamente isso que eu estou a dizer, que é, no caso do Tommy, o ator gostava mesmo daquilo e tinha mesmo orgulho de ter sido o Ranger Verde. Pá, super legítimo, e isso é bonito, não é?
Claro, claro.
Opa, claro que depois acabou com ele trancado num quarto e morto, não é? Mas isso.
Sim, não sei se foi trancado num quarto, porque
foi.
Tu viste, foi. Foste lá.
Opa, não, estive a ler acerca disso, pá. Pronto, também não era um assunto, pá, se calhar é um assunto delicado, mas basicamente o que aconteceu foi que ele estava a passar por um processo de divórcio porque a filha dele tinha suicidado também. A miúda.
Exatamente.
E sim, o casamento dele estava a ruir com isso, como é normal, e acontece várias vezes quando, pá, não é preciso ser suicídio, quando há um filho morre, pá, para um pai deve ser das piores coisas, deve ser dizer pouco, não é? Não deve haver palavras, claro, para descrever, claro. E é das coisas mais horrorosas que se pode pensar. Epá, e segundo o que a mulher dele conta, eles estavam a passar por uma crise e decidiram passar um fim de semana para tentar reatar a coisa, que até tinha corrido muito bem e ela estava feliz e tal. E quando voltam desse fim de semana, ela foi às compras e quando volta à porta do quarto dele está trancada, pronto. E quando ela arrebenta a porta, encontra o tipo já sem vida lá. Portanto, foi assim que aconteceu. Opa, olha o que é. São aquelas coisas...
faz parte da vida.
São aquelas coisas que é tipo o Robin Williams, sabes? Porque tudo o que tu vias do tipo a sorrir e tudo contente e tal, às vezes a imagem que nós passamos para fora pode ser completamente distinta, na maior parte das vezes é, daquilo que estamos a viver cá dentro. Portanto, claro. Olha... A malta que tiver com algum problema destes, é sempre melhor falar do que guardar para dentro. Também fica aqui esta mensagem da Pelo.
Fica aqui esta dica. Liguem-nos, falem connosco.
E que...
qualquer coisa a gente ajuda-vos a arranjar um quarto.
Pá, contactem, tem uma linha de apoio especializada para isso. E as pessoas estão cá para vos ajudar, garantidamente. Mas pronto, eles basicamente conseguem derrubar o Ranger Verde destruindo a sua espada mágica. Portanto, ele tinha uma espada que o distinguia dos outros Rangers, e é assim que os Power Rangers o conseguem derrubar. E ele deixa de ser o Ranger Verde durante uns tempos. Epá, e aqui vem a parte mais espetacular desta história. Porquê é que isto aconteceu? E porquê é que ele deixou de ser Ranger Verde durante uns tempos? Porque na série Super Sentai japonesa, tu viste isto, não sei se estás a par desta situação.
Se calhar, opa, já estive a ver, quando fiz a preparação vi que aquele escudo que ele tinha dourado pertencia à família da Rita Repulsa, por isso é que ele tinha tanto poder.
Ah não, mas isso, depois... sim, mas isso é a storyline americana. O que eu estou a dizer é a comparação com a japonesa. Porque o que acontece na japonesa é... Na versão original, na japonesa, que na Super Sentai, pá, que já iam na sexta temporada, uma coisa assim que o valha, o Ranger Verde é irmão do Ranger Vermelho. E o que acontece é que eles são irmãos. Pá, e aquilo é completamente diferente. O Super Sentai, eles são príncipes, pá, príncipes do universo, uma coisa assim super fora, estás a ver? E o Ranger Verde é irmão do Ranger Vermelho e ele morre numa luta. Pá, e o que acontece é, no final ele passa-lhe os poderes. Daí nós termos o Ranger Vermelho como parte do fato dourado, que vemos apenas no do verde, estás a ver?
Sim, pá, sim,
e
sim,
o, que,
sim.
O que acontece é, isso aconteceu porque... por causa disso, porque a história original é assim. Opa, e os tipos na América disseram, nós temos que usar estas imagens, porque não temos outras, né? Temos aqui estas imagens,
claro.
Só que na América ninguém podia morrer. Na América não há heróis que morrem, ou pelo menos não havia na altura, não é? Tu quando estavas a falar nos anos 90, opa, isto foi em 93 que começou a ser feito na América, e a vir para o mundo. Nós aqui em Portugal talvez tenhamos apanhado isto em 95, por aí. Pá, nessa fase não havia heróis a morrerem. Os heróis eram fantásticos, perfeitos. Claro, depois, os vilões eram do mais tenebroso que existia, eram maus, maus até dizer chega. Havia esta dualidade muito grande entre o bem e o mal, não havia cá cinzentos, e os heróis nunca morriam. Os heróis superavam sempre tudo. Então os gajos, pá, não podemos, o nosso Ranger Verde não pode morrer. E então fizeram este atalho de foice no argumento, de forma a que o Tommy perdesse os poderes durante uns tempos, para depois se tornar no Ranger Branco e regressar em grande depois nas temporadas seguintes. Pá, isto
do Ranger Branco foi o Zordon, que juntamente com o robô, que arranjou forma de criar uma moeda para dar os poderes ao Tommy novamente. E então o Tommy regressou como Ranger Branco.
Pá, basicamente o Ranger Branco era da 17ª série do Super Sentai.
Sim, vai lá.
E ele, pá, basicamente o Ranger Branco tinha elementos diferentes, percebes? Uhum. Porque aquilo já pertencia a uma season diferente. Por isso é que claro, no Ranger Branco tu tens um tigre. Porque essa série, porque basicamente o que acontece é, e esta é uma coisa que a gente também ainda não explicou, os Power Rangers tinham animais mitológicos ligados a eles. O vermelho era um T-Rex, não é?
Tinha a força dos animais mitológicos.
Sim, o vermelho era um T-Rex, o azul era o
Triceratops.
O Triceratops. Havia um que era um mamute, que acho que era o preto.
O preto era um mamute, era um mamute. O amarelo era o tigre de dentes de sabre. O cor-de-rosa era o pterodáctil.
Pronto.
E o verde era um dragão.
Pronto, vocês estão a ver a ideia, né? E isso é só uma série de animais que têm lógica, né? Porque têm lógica. Claro. São animais lógicos. É uma sequência lógica, como é 1, 2, 3, 4, 5. Na season seguinte, eles mudaram e os animais eram baseados no Kung Fu. Então tinhas tigre, tinhas o macaco, né?
Tinhas o
que acontece é... Exatamente, o que acontece é, eles foram tirar, eles só usaram as cenas do branco dessa série.
Yeah.
Por isso é que ele aparece com a cena do tigre e que não faz sentido nenhum. Estás a ver? Eles adaptaram, basicamente adaptaram o Ranger Branco e só pegaram no Ranger Branco porque achavam que iam perder iam poder perder força a mudar os Rangers todos de uma vez.
Mudar os Rangers, claro.
Como aconteceu na Super Sentai na série original. Ou seja, basicamente o que eles faziam era: nós temos aqui uma série original com cenas a acontecer e a gente tira aquilo que faz sentido para nós e descarta, percebes? Ou seja, ainda que sejam a mesma série em termos visuais, são séries completamente diferentes em termos de história, ou quer que seja. E depois, até ao ponto em que a Rita Repulsa começa a sofrer desgaste, o pessoal começa a ficar farto daquilo, porque os episódios começavam a ser sempre mais do mesmo, que era a Rita Repulsa com um plano novo para o seu planeta, os Power Rangers destruírem os bases, depois a juntarem-se a formar o Megazord, aparecia um monstro qualquer gigante, derrubava, e era todos os episódios assim. E então o Saban, para a versão americana, criou o primeiro vilão dos Power Rangers americano, ou seja, é um vilão que não existe na série original, e foi a primeira vez que isso aconteceu, que é o tal Lord Zedd. Pronto, que ficou o grande vilão da série, que basicamente dominou a Rita Repulsa. Ela era muito submissa a ele várias vezes. Isto, claro, pronto, até sair o filme e aparecer o Ivan Ooze, não é? Mas pronto, para terminarmos este contexto dos Power Rangers, que ainda que esteja a levar algum tempo, isto vale muito a pena. Basicamente a história dos Power Rangers, para vos poupar trabalho a verem isto, até porque hoje em dia não dá muito hold up. Basicamente a série acaba com um vilão a usar um cristal para parar a rotação da Terra e os Rangers transformam-se todos em crianças outra vez e as crianças não se conseguem morfar. Portanto, é assim que a série acaba. Depois, quando vão para a segunda temporada, quando sai dos Almighty Morphy Power Rangers e vai para a segunda temporada, que eu acho que são os ninja, uma coisa assim, que ainda tem os mesmos atores.
Os samurais, era para samurais.
Não, os samurais é depois. Não. Este aqui é os ninja.
Não, era ninjas. E o que acontece é... Andavam só com as fitas.
Exatamente. Então, sabes o que é que sabes, conta aí fato. O que é que acontece, pá, que é fabuloso e um twist que ninguém estava à espera.
Opá, nem eu, filho. Conta aí, porque eu estou a lestes também. Sei que eles se transformavam nisso, mano. Mas.
Ok,
porque então. Quando eu vi a série, eu digo-te uma coisa. Eu lembro-me deles se transformarem nos ninjas. Não me lembro de ver os episódios.
Pronto, basicamente o que acontece é a segunda temporada dos Power Rangers é baseada numa de Super Sentai em que eles ficam ninjas, mais uma vez, eles vão aproveitar esse footage, e o que acontece é eles ficaram todos em crianças, não é? No final da outra temporada, e basicamente o único que consegue voltar a adulto é o Bill, que é o azul. E ele basicamente volta a ser adulto e vai procurar o Zordon. E tenta arranjar uma maneira de voltar a repor a terra outra vez no sítio, sendo que é muito estranho porque ele está a falar com os amigos que são Power Rangers, mas com crianças. Então pá, é assim uma cena muito fora. Pronto, o Saban,
recordo-me vagamente disso.
O Saban ficou milionário com esta história, como é óbvio. Também claro. tem uma fase incrível porque o Saban, entretanto, vende os direitos dos Power Rangers à Disney. A Disney tenta capitalizar os Power Rangers e a série cai a pique ao ponto em que fica de rastros, ok? Não faz dinheiro nenhum, toda a gente fala mal dos Power Rangers, ninguém vê Power Rangers, e o Saban diz, eu compro os Power Rangers de volta. Comprou os Power Rangers de volta, voltou a fazer aquilo que ele faz bem, não é? A adaptar, a criar história, a fazer não sei o quê. Os Power Rangers voltaram a subir como ó caraças, como tiveram uma audiência novamente brutal,
claro,
e o Saban vendeu os direitos à Hasbro pá, por um valor muito, muito mais alto. Ou seja, pá, estamos a falar de um gajo que é epá, por isso é que aparecia Sabans, não sei se te lembras, no topo aparecia Sabans Power Rangers.
Sim.
O Sabans é o nome do tipo deste israelita. Que é assim,
quem me escreveu?
Diga-se o que se disser, o gajo é um visionário, meu, porque foi o tipo que criou isto tudo. O tipo foi de férias para o Japão, viu o Super Sentai a dar na TV e transformou isto. Opa, e isto é um misto de artista com empreendedor, tem tudo. Pá, e o gajo era tão bom que a série vai abaixo, ele vai lá, não. Compra outra vez, põe a série cá em cima, vende, epá, é assim, acho que é daqueles casos em que o pessoal, pá, eu não, a única coisa que eu sei dele acerca disto é isto, mas, pá, pode-se gostar ou não gostar, ou quer que seja, agora, ninguém pode dizer que o tipo não é ultra competente naquilo que faz, meu.
Claro, porque não foi um visionário.
É surreal.
Os Power Rangers.
Foi visionário. E o gajo sabe muito bem aquilo que está a fazer, pá, porque tu para tornares uma série um hit de culto já é preciso, pá, muito trabalho e muita sorte, né? E estares no tempo certo e fazer as coisas certas e tudo. Fazes isso duas vezes com uma série que já estava batida e que o pessoal já só dizia mal e que já estava a ser um fracasso de audiências,
é normal, tu chegares lá,
pegares naquilo e levas para cima outra vez, epá, o tipo sabia exatamente aquilo que estava a mexer. O mesmo não sucede com outras ideias que ele teve, porque o que é que acontece? E eu acredito que tu farias o mesmo, meu caro. Qualquer um de nós faria, não é? Então o que é que acontece? Ele basicamente faz isto com os Power Rangers e aquilo começa-lhe a dar muito dinheiro. O tipo fica milionário. E ele diz assim: deixa-me ver. Deixa-me ver. O que é que estes gajos da Toei, ou lá como é que se chamava a empresa que estava a fazer isto no Japão, o que é que eles andam a fazer mais tipo Power Rangers? E foi ver, e começou a comprar tudo. Então, o que é que nós tivemos?
Os VR Troopers, exatamente. Os Beetleborgs.
Pá, os VR Troopers era incrível, meu. O Vilcolei
era espetacular.
Ele fez aqui várias. Ele fez dignas de nome americanas. Ele fez os VR Troopers, fez o Masked Rider, o Big Bad Beetleborgs e o Mystic Knights Tir Nanog. Pá, este aqui foi um fracasso total. O Big Bag Beetleborgs,
estive
a ver a intro no YouTube, não me lembro disto, acho que não deu em Portugal. Agora, o VR Troopers...
os Beetleborgs deu em Portugal, deu.
O Big Bag...
Eram aqueles, eram os três que era o vermelho, o azul e o verde.
Epá, não vi isso, então não vi isso. Passou-me ao lado.
Isto deu em Portugal. Os VR Troopers, pronto. Os agora, VR Troopers também tive os bonecos.
É meu, VR Troopers e o Masked Rider era
o
incrível.
O Masked Rider era qualquer coisa de fenomenal, filho. Fast Rider. Fast Rider. On a distant and embattled planet called Edenoi, a young prince named Dex is given great powers by his grandfather, the king, and is sent to the planet Earth to protect it from the advancing evil of Count Dragon and his vicious insectoids. Once on Earth, he is adopted by a kind family and learns to live as a human. With his companion Phoebus by his side, Dex is ever vigilant, ready at a moment's notice to call on his powers to become Masked Rider.
Fenomenal, meu. E eu digo-te uma coisa, o Masked Rider, epá, eu adorava aquilo, porque aquilo era tipo o Alf, estás a ver? Porque ele tinha um boneco com ele. Aquilo basicamente era um príncipe também de um planeta, tipo o Super-Homem, né? E os tipo mandam um príncipe para o planeta Terra, porque o planeta Terra está prestes a ser atacado. E o gajo é assim muito Power Rangers, não é? O gajo também se transforma em super-herói, que anda numa moto, pronto. O super-herói tem uma máscara, parece a mosca. Epá, uhum, só que ele, o príncipe tem um animalzinho que ele trouxe do planeta Terra que é tipo um Furby e o engraçado é que o nome do boneco é Furbies, tanto é que na pesquisa que eu fiz para este episódio há uma dúvida muito grande, porque o que acontece é o boneco Furby foi lançado para aí, eu acho que foi 2 ou 3 anos a seguir à série estrear. Ou seja, não há, segundo o que encontrei, não há indícios, nem ninguém se pronunciou. Tipo, ninguém de um lado nem do outro disse que foi inspirado no que quer que seja. Então,
claro,
à
claro.
Primeira vista, o que parece acontecer é estamos perante uma situação de criatividade simultânea, em paralelo. Uhum. Ou seja, duas pessoas tiveram ideias, não é a mesma ideia, mas ideias semelhantes em partes diferentes do mundo e coincidiram em alturas muito próximas. Agora, que dá vontade de dizer que o Furby foi inspirado no Masked Rider, dá um bocadinho. E depois a série, pá, era muito fixe, porque eu adorava o Alf, que era uma série que dava, yeah, que era uma sitcom. Então, basicamente, o Masked Rider era tipo como se o Alf e os Power Rangers tivessem um filho, estás a ver? E tinhas o Masked, sim, Rider, porque tinhas o gajo a fazer cenas de super-herói que acontecia nos Power Rangers. E depois, quando ele ia para casa, aquilo era uma sitcom. Porque o que acontece é, ele aterra, como acontece com o Alf, ele aterra num quintal de uma família que o acolhe. Esta é a história do Alf. E depois, o boneco que ele traz, que é o Furbies, ele faz o mesmo papel que o Alf faz na sitcom do Alf. Anda lá basicamente a fazer as neiras e é o alívio cómico da série. Epá, e o Masked Rider era incrível. Só que a cena é, eu vi um episódio disto, eu adorei. E eu fui do género, epá, eu não sabia que isto existia. Amanhã vou ficar para ver. Porque não havia cá box, não é? A gente já falou disto, não há cá box. Claro, não há cá, claro, a voltar, claro, atrás. Um tipo estava lá horas à frente da televisão, ou acabou. Ou então, claro, programavas o teu VCR para gravar na VHS, não é? Punha, dava para programar, sim, sim, tipo, sim, às 10 da manhã começas a gravar.
Para,
mas mesmo assim,
gravar,
o máximo de tempo que uma VHS tem era de 180 minutos. Portanto, tu só tinhas esse tempo para gravar. E essas ainda eram das boas, que a maior parte delas era de, sim, 90 minutos. Yeah. Portanto, às vezes tu programavas o VCR para gravar, aquilo gravava-te para aí 80% da cassete de merda, não é? Com anúncios e cenas que não interessavam a ninguém, e no final começava a dar a tua série, e tu, caraças, ele apanhou a minha série, e acabava a cassete também, e tu... era
e
muito bom.
E agora vou ter que esperar para ver outra vez.
Mas pronto, pá, eu fiquei acordado no dia seguinte para ver isso e não deu. E eu pensei, pá, será que isto dá a seguir aos Power Rangers? E comecei a ver, pá, eu nunca mais apanhei aquilo. E depois voltei a apanhar também assim ao calhas, quando eu já não estava a contar. Uhum. Até me lembro que estava com o meu pai, que o meu pai estava doente, estava com o meu pai, e aquela cena começa a dar e eu, pai, olha, isto é incrível, esta série é incrível, não sei o quê. Tivemos lá a ver o episódio. Mas eu não conseguia acompanhar aquilo como eu apanhava os Power Rangers. Eu devo ter visto, pá, aí 3 episódios do Masked Rider. Mas era incrível o que eu vi, aquilo era brutal.
Era, pá, era mais do meu, a história era diferente. E depois lá está, nos Power Rangers havia sempre aquela vantagem, tinhas amigos, mas este não tinha amigos nenhum, não é? era ele sozinho nos primeiros episódios. Depois já começaram a aparecer o pessoal amigo dele que vinha para ajudar, também com fatos muito idênticos, mas é, basicamente era mais do mesmo. Era tal e qual os VR Troopers. VR Troopers também era a mesma coisa.
Os VR Troopers era fantástico, meu.
Era, ou seja, eles basearam-se nos fatos de robôs dos Power Rangers, e então toca a fazer outros.
Sim.
Os VR Troopers, opa, era qualquer coisa fenomenal, filho.
Pá, e...
Até há um vídeo no Brasil que tem o VR Trooper preto a vender picolés na rua, vê lá, o gajo vestido de VR Trooper na rua. Que lindo.
Pá, sim, e o VR Troopers, lá está, foi a primeira série a seguir aos Power Rangers a ser adaptada pelo Sabans, por isso é que te aparece lá mais uma vez em cima, Sabans VR Troopers, não é?
VR Troopers.
Epá, e eu lembro-me muito disto, eu estive a ver a intro da série e eu pus, uhum, meu, o vilão que pelos vistos é um Baldwin. Fazia-me, pá, muita confusão, meu. O tipo dava-me pesadelos, dava-me mesmo pesadelos à noite, era terrorífico. E pronto, pá, estas séries não tiveram tanto sucesso como os Power Rangers, portanto os Power Rangers foram sempre a parte principal que ele teve, não é? Mas, uhum, pá, mas fabuloso. O jogo que nós estamos a fazer o episódio acerca é baseado no filme.
Ah, estamos a fazer um episódio de um jogo. Ah, ok.
Exatamente, sim. já vamos com 40 e tal minutos, não é? Portanto, pá, mas eu acho que.
Nada.
Eu acho que esta introdução, eu acho que isto vale a pena, pá, porque os Power Rangers têm esta história que vale a pena dar conta. Até porque o jogo, lá está, o jogo é baseado no filme. E o que acontece com o filme, que era isso que eu queria falar agora contigo, uhum, meu caro compincha e colega de painel,
vamos lá.
É que o filme era uma coisa muito estranha, que foi considerado por amantes e apaixonados da série como um spin-off que não seguia a história da série. E passou a ser considerado um universo alternativo dos Power Rangers. Porquê?
Dos Power Rangers, exatamente.
Porquê?
Pá, porque não havia ali ligação nenhuma feita. O Power Ranger branco, é como tu disseste, e bem, aparece, que era para fazer a introdução para a segunda temporada. E pronto, e no filme tens ali uma introduçãozita do Homem-Aranha. Do,
e vais meter o Homem-Aranha aqui no meio. Também
e
pode ser.
O Homem-Aranha ao assunto. Tem que ter o Homem-Aranha ao
De repente aparece o Dr. Octopus e não sei o quê.
Aparecer o Dr. Octopus, agarra no Power Ranger branco, amassam e transformam no Green Goblin e manda para a frente. Não, pá, eles não. Pouca introdução fazem ao Power Ranger branco aqui na parte do filme. E ele entra como se nós já o conhecêssemos. Pá, eu fiquei com uma. Quando vi o filme. Não gostei muito, porque eu quando via as séries pouco gostava dos filmes, porque era raros os filmes que davam continuação às séries e então tu ficavas a perceber menos. E depois quando voltavas às séries, querias que estivesse lá, por exemplo, quando o filme saiu, tu na série querias que estivesse lá o Power Ranger branco e o Power Ranger branco não estava lá. Não é? Mais para a frente, nos episódios a seguir, é que eles começaram a aparecer. Por isso é que eu acho que é um fiasco que caralho este filme, mas pronto.
Pá, eu confesso que eu gostei. E era um grande fã deste filme. A parte de perceberes também não é para perceberes, não é? Porque isto basicamente a série tinha muita lógica, não é? Porque eu estive a rever há pouco tempo, pá, e tu tens sequências de ação que não têm sentido, tipo corpos que não fazem sentido de estarem ali. Isto é basicamente é McDonald's visual, não é? Mas,
claro,
posto isso,
claro.
Opa, há coisas importantes que fazem a diferença, que é, foram feitos fatos em exclusivo para o filme americano. E notas que os fatos têm um cuidado muito diferente, pá, têm uma qualidade, porque a situação é, os fatos que eram usados na série eram os fatos do Super Sentai, pá, que eram os fatos japoneses, aquilo era de mais rasca que pode existir. Pá, tu vês os fatos do filme e tu dizes, não, isto são fatos, isto aqui houve investimento, pá, financeiro muito bom da 20th Century Fox para fazerem aqui os fatos do filme. Juntamente com os fatos, foi adicionado um gadget para cada fato. Ou seja, cada fato tinha um gadget diferente. No amarelo tinhas uma lanterna. Há uma parte em que está escuro e ela de repente liga uma lanterna no capacete. Uhum. Não existe sim, na sim, série. Sim. A espada do Ranger branco voava e tinha um laser. Coisa que também não existe na série. O azul, o Power Ranger azul, por exemplo, tinha um gancho tipo Batman, que atirava e que se conectava a postes e tudo, e ali a voar com o gancho. Portanto, eles basicamente meteram em cada Power Ranger, eles tinham um gadget no fato que lhes dava mais uma coisa única e diferente para os diferenciar. Epá, e depois se calhar a coisa que mais mexeu com toda a gente, em termos de história, não é? Que volto a repetir, não é que seja o mais importante ou o mais lógico aqui, mas o que foi mais importante para toda a gente foi que porque basicamente a história do filme é, desencantam no planeta Terra, uns tipos estão a construir um prédio ou a perfurar lá não sei o quê, no meio de uma estrada, não interessa, é Power Rangers, descobrem um ovo estranho e, como qualquer tipo com dois dedos de testa faz, vão lá tentar abrir o ovo e mexer no ovo, não é? Vês um ovo alienígena, claro, claro. Ah, por que não? Vou tentar abrir isto.
E sai de lá. Mas o que é que vai sair de lá?
Exatamente. E o que é que sai de lá? Sai o vilão White deste Castle, filme, que é o Ivanus. Pá, que é um vilão terrível. Ok? É tipo do mais badass. E ele é tão badass que ele consegue fazer aquilo que o Power Ranger Verde faz na primeira temporada e invade a base dos Power Rangers e consegue mesmo, não mata os Zordon, mas deixou muito perto da morte. E aqui vem a grande mudança, que é o ataque ao Zordon faz com que os Power Rangers percam os poderes. Ok? O grande plot do filme é esse, que é os Power Rangers estão a lutar contra os tipos do Ivanus, e o Ivanus desaparece, invade a base deles e começa a partir a base toda, e quando parte a base do Zordon, os Power Rangers estão a lutar, de repente ficam sem os fatos. Ok? E juntam-se e sem os poderes e juntam-se todos para perceber o que aconteceu. Ora, porque é que isto é uma mudança muito significativa? Porque na série o poder deles não vem dos Zordon, vem das moedas do poder que os Zordon lhes atribui. Uhum. Ou seja, desde que eles tenham as moedas integradas no mecanismo de morfar, eles vão estar sempre disponíveis para se transformarem. No filme, isto já não funciona assim. No filme, ainda que, e é outra coisa que também não tem lógica, não é? Ainda que eles usem os mesmos dispositivos, it's morphing time e não sei o quê, e têm lá as moedas do poder, basicamente eles de alguma forma estão ligados aos Zordon, e se alguma coisa acontecer aos Zordon, as moedas do poder de repente deixam de ter força, ok? Que é o que acontece, pronto. Depois há outra coisa, que é, na série o Zordon, ele não está na Terra, é como se estivesse a ser transmitido para a Terra através daquela coluna de cristal. Holograma. No filme não, ele está dentro, tu descobres que ele está dentro daquela coluna de cristal. Está dentro da coluna de cristal. Sim, yeah. Aquilo basicamente só refletia. Mas só
consegues ver a cabeça.
Pois, porque ele fica lá, ele fica lá em muito mau estado, não é? Yeah. E basicamente tu percebes que o Zordon, na prática, ele está dependente dos dispositivos da base dos Power Rangers. Que também é uma coisa estranha, não é?
É o que lhe dá energia, ou seja, com a energia dos Rangers, né? Com a energia dos Power Rangers, penso eu que
sim,
seja
funciona
assim,
de forma diferente.
Power Rangers, ele também fica, também vai ganhando energia,
exatamente. E é por isso que isto é considerado por muitos fãs base dos Power Rangers como um universo à parte. Ou seja, o filme é considerado como um spin-off, que é bom na mesma, mas não é considerado como canon, não é considerado como a história principal dos Power Rangers. É como se fosse um universo paralelo em que as coisas funcionam de uma forma ligeiramente diferente, Pá, só que mesmo assim é estranho porque são os mesmos atores que fazem a série, não é?
Pois
é. Portanto, é esquisito.
É,
mas pronto, mas é o que é. Opa, o Uz é um grande vilão, mete medo e eu lembro-me de ter medo do gajo, e depois anda com aqueles flabres roxos a meter aquilo nas bebidas e na comida. É pá, assim, muito estranho. Lembras-te disso? Me dia muita impressão.
Sim,
meu.
Sim.
Há coisas que em criança
mexem contigo.
O gajo
era feio à brava, mano.
Pois era,
o
pois era.
Feio.
Olha, eu conheço o ator, pá, que eu estive a ver o IMDb dele. E o tipo é muito conhecido. Ele entrou no primeiro Indiana Jones, na Arca Perdida. É surreal. Era tipo o vilão do primeiro Indiana Jones. É um gajo muito conhecido, pá. Só que depois ali com aquela maquiagem toda.
Indiana Jones matou e ele passou a ser o Uso.
Outra coisa importante, Gil. Outra coisa importante de dizer, que é só incrível, a atriz que faz de Rita Repulsa, que infelizmente morreu de cancro pancreático aos 60 e tal anos, ela é a mesma atriz, foram buscar a mesma atriz da série japonesa do Super Sentai, ou seja, ela é a única atriz que faz de Rita Repulsa nos dois, mas ela foi mesmo gravar à América, porque ela, mas se tu pesquisares no YouTube, tens os episódios do Super Sentai legendados em inglês e tudo. Se pesquisares, vais ver a mesma atriz, só que a falar em japonês, a fazer as cenas em japoneses. Opa, é só incrível. Epá, depois pronto, o filme, conforme todas as aventuras dos Power Rangers que não têm lógica, coloca-vos numa jornada em que estes jovens adolescentes vão tentar recuperar os poderes, e de repente, só porque sim, aparece uma Mulher Maravilha em verde, tipo Xena, a Princesa Guerreira, e tenta ajudar os Rangers a terem os novos fatos ninja, e eles ficam com os fatos ninja que pertencem à nova temporada de Super Sentai, que são os fatos baseados nos elementos da águia, da garça, do sapo, do macaco, do urso e do lobo. Eles depois acabam por recuperar os fatos com as novas moedas no peito, que era uma coisa que também não existe na série original, e as moedas estão no formato dos animais, se vocês repararem.
Eles no fato normal tinham a imagem também a prato e dourado no peito.
Sim, mas não era tipo as moedas, não é?
Não era a moeda, exatamente.
Pá, mas agora, pronto, este filme é diferente.
Na parte do ninja tinha que ser, não
é? E o desafio-vos a irem ver o CGI que foi adotado para este filme, que é mau que dói, mas é tão mau.
Não
é, epá, mas é tão mau. Mas isto é tão péssimo. Isto é a coisa mais. É a coisa mais.
Que o Megazord é uma coisa em miniatura numa cidade de Esferobite.
Sim.
As explosões incríveis. Aquelas pontes arrebentáveis, mesmo que é tudo em Esferobite e coisinhas de plástico.
Opa!
Pá, na altura era a melhor coisa do mundo.
Não há palavras desde para momento, descrever o quão mal é.
Desde o momento que tens um carro, tens o carro do Michael Knight enterrado, o kit. E ele usa lá os propulsores e sai do buraco onde estava enterrado, sem uma pinta de pó. Temos que esperar tudo, amigo.
Tudo pode acontecer, meus caros, nos tudo Power popular. Rangers.
Tem a caber imaginação.
Sim. E bom, como nós somos um podcast de videojogos, chegando ao jogo.
Chegando ao jogo,
qual é que foram as tuas primeiras impressões? Eu sei que jogaste isto num emulador, não é? Assim como eu, joguei no meu GPD XD. Quais é que foram as tuas primeiras impressões ao jogar o jogo deste filme? Epá, que tu não gostaste, eu gostei, mas que seja como for, acabou por marcar ali uma geração e a história dos Power Rangers.
Claro, opá, assim, o jogo em si, eu joguei no emulador, como disseste bem, que era um jogo que tinha saído na altura para a Mega Drive e para a SNES. Quando comecei a jogar, pronto, é muito Streets of Rage.
Sim.
O gajo mal começa a ver o jogo, apesar de ter ali umas melhorias gráficas.
O jogo é bonito, atenção.
Não, o jogo é bonito. E a nível de E gostei muito do coisa do estás a jogar com o Power Ranger vermelho, chegas ao final do, neste caso do nível, estás ali a derrotar os vilões, o tempo está a acabar, e se fores derrotado aparece outro Power Ranger, ou seja, não chega logo ao final.
Sim.
Ou seja, só quando derrotarem os 5 Power Rangers
é que perdes.
É que acaba o jogo.
E tu podes, desculpa interromper-te, mas tu, a cada nível, sempre que acabas um nível, é-te dada a hipótese de trocares-te para o Ranger, o que é muito fixe.
Exatamente.
Porque tu
exatamente.
Podes ir experimentando, que foi o que eu fiz, tipo, comecei a jogar com o azul, e depois apareceu-me esse, é que nem, olha, vou experimentar o branco agora, depois olha, vou experimentar o rosa, e andei a experimentar os Power Rangers todos.
É porque eles depois basicamente tinham os ataques especiais. Uma das coisas que não estava à espera era eles terem feito aquele nível com o, quando tu podes jogar com o Megazord, não é? Pá, é mais do mesmo, só que em vez de veres o boneco andar pela rua, veres andar pela estrada e veres os prédios em pequenino. Pá, é um jogo para a época. Era um jogo muito fixe, pena não ter jogado na altura, porque lá está, não, como era do filme, não puxou muito, muito interesse. É um jogo objetivo, é início e fim, é uma coisa muito rápida, é derrotar inimigos, chefes e siga.
Sim,
salvar
sim.
A cidade.
Pá, como eram os jogos na altura, não é? Os jogos na altura eram isto.
Jogos na altura, sim.
E atenção, isto é um bom jogo dessa altura, porque o que acontecia normalmente era as empresas de videojogos tentarem aproveitar-se do facto da licença ter sucesso e de estar a bater, não é? De ter audiências.
Sim, sim.
Tens muitos casos, e o mais gritante é o caso do ET, em que fizeram um jogo para a Atari, que ainda hoje é considerado dos piores jogos de sempre. Aliás, aquilo foi um fracasso em vendas, que até há uma história, que depois, acho que até chegámos a falar com o Eduardo acerca disso no episódio em que fomos convidados do Café Mais Geek. Já agora, para quem não ouviu, visito o site do Café Mais Geek e o podcast. Eles têm vários podcasts, têm muitos conteúdos, artigos, e a gente recomenda vivamente. Nós fomos convidados do episódio de um dos episódios deles do Café Mais Geek, e foi fantástico, pá. O Eduardo é um tipo simpaticíssimo e também amante aqui destas andanças dos videojogos. E eu acho que chegámos a falar com ele acerca disso na altura, que ele até nos contou que o jogo foi tão mal recebido e vendeu tão pouco que havia aterros em que, pá, eles não sabiam o que fazer às cópias dos jogos e enterraram aquilo mesmo, tipo como se fosse lixo, estás a ver? Há um sítio qualquer, há um sítio qualquer na América, pelos vistos, segundo o que eu percebi, que tu, se fores lá com uma retroescavadora, consegues apanhar cópias do ET para Atari, pá, porque era tão mau que foi tipo, vamos enterrar isto, tentar voltar à vida de alguma forma.
Mas uma das coisas eu digo-te, eles se enterraram uma Atari em caixa,
não é a Atari, enterraram o jogo do ET.
Eu sei, mas é isso que eu estou a dizer, eles enterraram o cartucho do jogo do ET.
Sim.
Não deve ter sido um, deve ter sido vários.
Sim, milhares.
Mas eles que tenham pegado nesses milhares de cartuchos que enterraram, que tenham juntado também uma Atarizinha, para quem encontrar aquilo, pelo menos conseguir jogar, estás a perceber?
Exatamente, opa, sim, isso era de valor.
Futuro, não é?
Sim, sim, sim.
Daqui a alguns anos luz, o pessoal a dar uns chutes numas pedras e dá um chute numa caixa de cartão, que é isto? Abre e coisa estranha é esta, e se calhar joga um jogo do ET e é o melhor jogo da vida dele.
Epá, será que eles fizeram isso?
Opa, provavelmente, filho. Agora andam a inventar tudo, até cá, como é que é?
Desculpa,
mensagens e tudo.
Desculpa interromper-te, pá, mas enquanto estavas a falar, eu fiz aqui uma pesquisa rápida e sabes a primeira coisa que me aparece, não é brincadeira.
Okay.
Primeira coisa que me aparece no Google é um vídeo no YouTube a dizer teaser excavating the Atari ET videogame burial site, e vês mesmo uma retroescavadora a tirar os jogos fora. Ou seja, a gente estava a brincar com isto e aconteceu mesmo. Foi lá mesmo uma retroescavadora. Não estou a brincar, meu. A primeira coisa, se escreveres ET Game Underground no Google, é a primeira coisa que vai. Portanto, esta história é verídica. Atenção, não estava a duvidar do Eduardo, em momento algum, não é?
Claro, mas não estavas à espera que eles fossem lá desenterrar.
Tanto é que contei a história E só agora é que vim fazer fact-check. Portanto, a minha confiança era total. Eu não estava a contar, era que tivesse ido mesmo uma retroescavadora lá a tirar os jogos.
Um vídeo de 4 minutos. Excavated in the Atari ET video game.
Portanto, volta.
Enterrado em 1983.
Exato. Já viste o quão mal.
Ainda nem tinha nascido, mano.
O quão mal o jogo tem que ser para tu simplesmente decidires enterrar o jogo. É tipo, Phonics. Nem sequer vais reciclar ou tentar fazer, não, ou oferecer a familiares nada. Ou, não, olha, não, podias ter feito um evento de caridade, percebes? Em que arranjavas donativos que de facto tinham mudar a vida de crianças, de pessoas pá, com cancro, sei lá, o que quer que seja. Podias ter feito tanta coisa e quão mau o jogo tem de ser para tu dizeres, pá, isto nem para caridade serve, isto aqui é mesmo para enterrar, enterra já. Tudo.
E digo-te uma coisa, tu não estás bem a ver o filme que é e que foi do se puseres este videozinho a dar deles a desenterrarem o jogo. Eles até um DeLorean levaram para lá, foram milhares de pessoas, mais de 25 caminhões para desenterrar o jogo.
Pá, pronto, lá está.
Jogos foram enterrados há mais de 30 anos atrás.
Olha, Gil, eu sugiro.
Foram pessoas ver. Sabes o que é isto?
Sim, foram pessoas ver. Eu acredito. Pá, como
isto
tudo
é descomunal,
que é...
só neste país.
Neste país, neste mundo.
Neste sim. País, naquele país.
Epá, sim, como tudo o que é humano.
O jogo tem que valer mesmo muito dinheiro, filho. Tem que ser a mesma coisa que encontrar ouro.
Não é. Mas pronto, o que eu ia dizer é o seguinte, eu sugiro, Gil, que dado o tempo que nós estamos de podcast, nós vamos admitir que este será o bug cerebral deste episódio.
But does he have a cerebral bug?
This one has a cerebral bug.
Warning, cerebral bug incoming.
E portanto fica o bug cerebral tratado. Epá,
o bug cerebral já.
Eu acho que melhor bug cerebral do que este para este episódio, acho que ficamos aqui. Está feito o bug cerebral, se tu concordares. Em casa não se vão chatear para conseguirmos terminar este episódio dentro do tempo normal que nós temos e não prolongar muito mais. Mas pronto, relativamente ao jogo, é tudo isso que tu estás a dizer. O jogo é extremamente bonito, sprites super bem feitas. Ele segue os acontecimentos do filme, portanto, quem viu o filme vai gostar de jogar o videojogo porque tem o uso, tem toda essa parte. A única coisa que eu não gostei ali, que mais uma vez, pronto, é importante esclarecermos que nós estamos a analisar um jogo de 95-96, né? Portanto, isto à luz do que era feito na altura nos videojogos, eu tenho esta crítica a fazer. Os movimentos do jogo dos Power Rangers são sempre os mesmos, independentemente do Power Ranger que tu escolhas, e essa parte eu, pá, não gostei. Muda visualmente a arma de cada um, ok, pronto, certo,
exatamente,
certo.
O ataque é o mesmo. Um ataque que tu deixavas o dedo num botão e ele começava a pescar e fazia ali um ataque mais forte, que
sim,
até usava a arma dele.
Mas se trocaste por outra arma, é a mesma coisa. É igual. Funciona tudo igual, tira o mesmo dano. Porque, lá está, porque depois o que acontece é, por exemplo, no Streets of Rage, tu notas que tens um jogo muito mais cuidado nesse sentido. Porquê? Tu, consoante o personagem que tu escolhes, tu tens que adaptar a estratégia com que jogas. Tu sabes que se fores com um personagem X, ele é mais ágil, mas tem menos força. Sabes, se fores com outro personagem,
exatamente,
ele tem mais força, mas é menos ágil, não é? Ou seja,
ágil,
e tens
exatamente
que adaptar. E aqui podiam ter feito uma coisa semelhante, que era cada Power Ranger, consoante tu escolhias, ele tinha forças e tinha franquezas. Que era para tu te adaptares ao gameplay. Pronto. Esta é a parte que eu acho que devia estar. Opa, pois tens detalhes muito fixes, que é tipo, vais apanhando as moedas do poder, que é o que te vai dando vida. Ou seja, em vez de estares a comer hambúrgueres como no Streets of Rage, vão caindo no chão, que é uma coisa
exato,
super,
sim, e as massagens,
não é nada higiênica, não é? Estares a apanhar hambúrgueres
e os
frangos, e os frangos e
é a regra dos 3 segundos, mal bate no chão, exatamente, pegas e comes.
Exatamente.
Que é o caso, tu partes a caixa, aquilo estava em cima de um prato, não é? Dentro da caixa.
Sim.
Tu é que partes a caixa, aquilo cai ao chão, é a regra dos 3 segundos.
E opá, são as
aqui
moedas.
Apanhas as moedas do poder, não comes nada, ponto.
Sim, vão-te dando a vida. E pá, e pronto, depois achei o jogo em si, as stages, achei pá, básicas e sem variância de inimigos, ou seja, basicamente, e nem de cenário, portanto o cenário mantém sempre o mesmo.
Sim, o cenário basicamente é sempre o mesmo.
Tu, sim, os inimigos, sim, notas que pá, atiram-te na boa 50, 60 inimigos iguais, meu, a virem todos os lados, mas durante imenso tempo a stage não anda para a frente, porque aquilo é, continua o mesmo. E poderia continuar o mesmo, mas tu andavas para a frente, sabes, quando te aparece a seta a dizer go, e tu, pá, ainda que vás para o mesmo, ainda que vás para o mesmo cenário e que vás levar com os mesmos inimigos, tu pelo menos tens a sensação de que avançaste no jogo. E não, não, claro, tinhas, claro, seta de go, era só, pá, estavam a vir sempre inimigos, derrotavas essa onda e era de género, ok, vai aparecer a seta. E não aparecia, e vinha mais inimigos.
Não, ias
e tu,
para o Megazord.
Fogo, meu, mais inimigos destes.
Eu lembro-me de andar.
Estava ali a derrotar aqueles inimigos outra vez. E depois acabava e era, vai aparecer a seta. Não. Pumba.
E depois ias para o Zord. E depois voltavas a ir outras para os gajos outra vez. Era sempre, era mais do mesmo, era sempre para andar.
Pá, e até que na primeira stage não chegas ao Zord sequer.
Não, é só na segunda.
Fazes ao final. Pá, pontos positivos. O Zord é fixe. E
jogar com os
a parte visual também, que nós já falámos, que o jogo de facto está tá bonito e está bem cuidado, a parte visual, os sprites e tudo, está muito fixe. O Zord é um ponto positivo, e a parte em que tu te morfas para Power Ranger também é muito fixe, porque acontece é tu jogas como humano, né? Andas à porrada como humano, e há uma fase em que é chamada morfar. Epá, e altamente, exatamente, é altamente. Até mesmo toda a cena visual do boneco a morfar-se e a aparecer o símbolo atrás do animal lendário que te está a inspirar a morfar. Pá, essa parte toda tá mesmo fantástico. De resto, é um jogo do seu tempo, um jogo de 95, que pode ser jogado na Mega Drive ou na SNES. Hoje em dia disponível através de emulação, vocês encontram isto muito fácil. E é um jogo que vocês, bastante curto, vocês têm playthroughs no YouTube que a média é de uma hora. Portanto, vocês numa horita acabam o jogo dos Power Rangers.
O jogo, sim.
Tem a opção de pôr fácil também, porque na altura da Mega Drive nem todos os jogos tinham esta parte, mas vocês forem opções, podem escolher entre fácil, moderado ou difícil. Portanto, como é um jogo antigo, pá, eu costumo fazer isto, quando são assim jogos antigos, que ainda por cima estes que eu só quero experimentar e ver como é que é, e sei que não vou, não quero estar de forma alguma a perder muito tempo com um jogo ou a ficar preso em coisas, pá, que já são datadas, de jogabilidade e tudo. Por acaso este jogo até tem um bom sentimento de impacto, ou seja, os sprites, quando tocam no outro, tu consegues perceber, porque há outros em que tu não consegues perceber muito bem onde é que é o ponto de impacto. Não sei se me estou a fazer entender, Gil. Quando tu dás um pontapé,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Há jogos em que é logo quando o pixel toca no outro, e outros ainda o pé ainda vai para cima do adversário e só a determinado,
exatamente,
ponto é que faz contacto.
Exatamente.
Pá, isso às vezes era uma coisa muito normal destes jogos antigos, dos maus, não é? E às vezes isso, claro, bate um bocado mal com isso, mas por acaso este jogo nem tem esse problema, até se joga bastante, bastante bem.
Não, por acaso o jogo tem tem um bom flow.
Sim.
Tu jogas bem com o jogo, vês que os movimentos estão na altura, no momento certo, no coisa do toque. Só acho um ponto negativo na parte do jogo, para mim, é os maus que tu estás a defrontar movem-se muito rápido, eles estão depressa, por exemplo, no Streets of Rage isso não acontecia, havia eles a bater contigo, havia inimigos mais rápidos, inimigos mais lentos, inimigos que saltavam, inimigos que lançavam coisas, aqui não, aqui eles, como tu disseste bem, são sempre os mesmos, o que acontece é que eles começam a ficar mais rápido, e então tão depressa estão à tua beira, como fogem, saem do ecrã, e depois aparecem outra vez e já aparecem três e tu agarras num e eles conseguem também nocautear. Pá, foi a única coisa que eu achei mal, foi isso, é eles saírem muito do ecrã. Eu acho que eles, desde o momento que entram no ecrã, só se a gente desse um chute daqueles que me davam no Streets of Rage, que eles, que era um chute, daqueles chutes altos para ele levantar, acho que só assim é que eles deviam sair do ecrã. Fora isso, eles não deviam sair dali dentro da nossa área de visão mesmo, para a gente conseguir fazer ali uma luta mais certa. Mas pronto, opá, é como tu disseste bem, é um jogo, é de 95.
É um jogo do seu tempo. Pá, sim, e é aquele jogo, vê lá se concordas comigo, é aquele jogo delicioso de se ter no mercado azita para meter 50 cêntimos e estar a queimar tempo, não é? Pá, os teus pais estão ali, claro, a tomar um café, tu olhas para o lado, estás a apanhar uma seca, e olhas para o lado e está lá uma arcada com este jogo dos Power Rangers, 50 cêntimos ou 1 euro, pá, sim, vou gastar e 50 cêntimos e vou ficar aqui a tentar fazer uma run disto, que, claro, se faz numa horita, claro, e fico aqui a divertir-me, porque isto basicamente é andar para a direita e para a esquerda, e tens para aí 2 botões de ataque e siga para bingo. Não há nada assim muito extraordinário.
Não, não há nada, exatamente.
É um side-scrolling beaten up. Tem algumas secções em plataformas que vocês vão encontrar níveis desses, mas coisas bastante básicas, não é nada tipo um Sonic nem nada disso. Mas lá está, volto a referir, dentro dos jogos desta época, principalmente jogos baseados em licenças de sucesso, isto é um jogo bastante, bastante bem esgalhado. Devo dizer isso.
Muito bem esgalhado.
Sim, senhor.
Muito bem esgalhado.
Sim, senhor. Está aqui uma coisa que sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem, Gil. Tens mais alguma coisa a adicionar acerca do Almighty Morphin's Power Rangers?
Mighty Morphin's Power Game Rangers? Não, filho. Foi
tudo, Sega Mega Drive.
Acho que foi tudo falado. Até falámos demais. Que há malta que podia dar aquela oportunidade, já não vão dar, porque nós já falámos sobre tudo. Pronto, pá, mas faz parte, quem nos ouve já nos conhece.
Estamos cá para isso, não é? Estamos cá para isso.
Quando a gente começa a mexer no que está guardado aqui no baú, a nostalgia é tanta que a gente...
Mas olha, que sabes que eu acho, sabes que eu acho que não, pá. Porque a história dos Power Rangers é tão vasta, é tão estranha e tão ilógica, que nós, o que nós falámos aqui é a ponta do iceberg. Portanto, de certeza que vamos ter ouvintes.
Mas é a ponta do iceberg, mas é a ponta de baixo, onde bate no barco.
Sim, no Titanic estás tu a falar. Sim. Não, opá, tenho a certeza absoluta que vai haver malta que é mesmo fã dos Power Rangers, a um nível que nós não somos, e que de certeza que terá muita coisa a adicionar acerca disto. Das claro, versões japonesas, claro, claro, da americana e tudo mais, portanto, pá, deixem mensagem, ou até mesmo alguma coisa que a gente tenha dito que poderá não estar assim tão correto, façam favor de nos corrigir e deixarem uma erratazinha por comentário, que nós,
mensagem,
ao contrário do que seria de esperar, nós gostamos, sim senhor,
nós bloqueámos
bloqueámos logo e mandamos
bloqueámos logo, porque ao contrário do que eles pensam que a gente vai responder, não, estão-nos a contrariar, a gente bloqueia, pô.
Sim. Não, nós gostamos mesmo, gostamos de aprender, e estejam à vontade, malta, mandem as vossas correções, que nós gostamos disso. Quanto a nós, Gil, como é que as pessoas lá em casa conseguem e vão continuar a estar a par desta nova temporada que se avizinha ser mediana, vá, razoável?
Mediana. Mais uma temporada mediana, como todas as outras.
Exatamente.
Portanto, eles fazem da mesma forma que fizeram até agora, no alocador favorito deles, no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no Twitter, Facebook, Instagram, estamos em todo o lado e mais algum. Já estivemos à beira das alfaces do Lidl, já não estamos, agora estamos nas caixas, junto das caixas, tem lá ali os mentos e assim, estamos lá nós, ao lado.
Parece
então,
muito
já sabem,
bem,
malta, é só nos seguirem, é só procurarem por Old Gamers e fazer subscribe, seguir, que era para estarem com os alertas em dia, e assim ficam sempre a par daquilo que a gente posta.
Parece muito bem. Quanto a nós, vamos então descansar um bocadinho. Malta, bem-vindos a esta nova temporada. Estamos de volta, já sabem, todas as segundas-feiras, novo episódio do Old Gamers disponível para vocês. Fiquem bem, Pá, um grande abraço aqui da nossa parte.
Abraço, malta. Fiquem bem.